Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, é com satisfação que iniciamos mais um programa da série Através da Bíblia. Nós somos gratos a você que tem nos dado a alegria da sua companhia e também declaramos a nossa gratidão por termos a possibilidade de hoje estudarmos com você mais um trecho das Escrituras Sagradas, especificamente os versículos 5 e 6 do primeiro capítulo deste livro de Apocalipse. Querido amigo, nos sentimos privilegiados também quando recebemos as suas correspondências. Vocês que têm nos dado a sua audiência, que têm nos acompanhado durante tanto tempo, têm escrito para nós e têm compartilhado conosco as suas experiências com Deus, inclusive algumas delas que acontecem através dos nossos programas, dos nossos estudos. Por isso, mais uma vez, eu incentivo a você, que é nosso ouvinte assíduo, a escrever, nos dando as suas impressões sobre o programa. Queremos cada vez mais adequá-lo às suas necessidades, às suas expectativas. Hoje eu compartilho a carta da nossa irmã Ana Carolina, da cidade de Rondonópolis, no estado de Mato Grosso. Ana Carolina nos mandou a seguinte mensagem. A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos da Transmundial. Sou de Rondonópolis, Mato Grosso, e estou ouvindo e navegando pelo site da rádio. Parabéns à equipe da Transmundial pelo trabalho de excelência desenvolvido levando a palavra de Deus pelas ondas do rádio a vários povos e línguas até os confins da terra. Tenho certeza que grande será a recompensa que Deus dará à vida de vocês. Um grande abraço em Cristo, Ana Carolina. Querida irmã, nós somos muito agradecidos por suas palavras. Elas são um incentivo para nós, são um encorajamento. Entretanto, elas nos enchem também de temor e tremor. Por isso, temos pedido a Deus que os programas sejam sempre bons para a sua edificação, que sejam bons programas para levar os que nos ouvem à maturidade. De fato, o nosso propósito é esse mesmo. Queremos ser canais da graça e da misericórdia de Deus, da graça e da paz do nosso Senhor, conforme vimos no programa passado. Temos pedido a Deus que nos ajude nesse propósito e por isso oramos pedindo as bênçãos de Deus. E é exatamente para isso que eu chamo a sua atenção agora. Vamos orar, vamos colocar esse programa, esses minutos que temos ainda pela frente, diante do Senhor, para que Ele nos abençoe, para que Ele revele a sua vontade a nós. Vamos orar. Pai de amor, nós somos gratos pela oportunidade que Tu nos dás de abrirmos a Sua palavra e juntos ouvirmos a Sua voz. Senhor, desejamos e necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para podermos compreender a Tua palavra e, capacitados por Ele mesmo, cumprirmos os Teus mandamentos. Pai querido, obrigado, porque Tu nos ouves. Obrigado, porque através de Jesus responde às nossas orações. Fale conosco no programa de hoje e nos abençoe para que concluamos esse projeto de estudarmos a Tua Palavra sob as Tuas bênçãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso
querido amigo, Hoje, o nosso alvo é estudarmos mais dois versículos do primeiro capítulo de Apocalipse. Nós vamos estudar os versículos 5 e 6, um texto em que encontramos vislumbres da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, exaltado e glorificado. Como vimos no último programa, Jesus nos foi apresentado como a fiel testemunha. João 1:1-5 é uma passagem paralela. Jesus foi nos apresentado como primogênito dentre os mortos, conforme uma outra passagem paralela de 1 Coríntios 15, 20-23 e Colossenses 1:18-19. E também Jesus foi nos apresentado como soberano rei da terra, isso é, o soberano rei sobre todos os reis da terra, conforme nós vamos verificar ainda em Apocalipse 17:14 e também em 19:16. Mas além disso, lembramos que o seu desejo, juntamente com o Espírito Santo e com o Pai, é que todos nós, que somos seus servos, fiéis, usufruíssemos da graça e da paz que só eles, porque são Deus, podem nos dar. Aquela, na verdade, graça e paz, foi uma saudação de encorajamento. Não era uma saudação para provocar medo ou terror, não. A palavra de Deus para nós é uma palavra sempre de carinho, de incentivo. Foi uma saudação nesse sentido também, de incentivo, de carinho, de ânimo para uma igreja que passava por duras provações, passava pelo martírio. Exatamente no primeiro século do cristianismo, muitos cristãos foram martirizados. E aquela expressão, graça e paz, era realmente necessária para aqueles momentos. Mas eu fico pensando, se não é essa uma expressão, um desejo, para a nossa época também. Nós temos passado, talvez, por provações diferentes, mas temos passado por provações e tribulações. E nós necessitamos cada vez mais da graça e da paz do nosso bom Deus. Graça e paz, então, foram enviados pelas três pessoas da Trindade. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo nos dão essa saudação, pois eles estão no completo controle da história. Então, tanto naquele tempo, sob o duro Império Romano, como nos dias de hoje, sob a época da pós-modernidade, nós temos que saber que estamos debaixo da graça e da paz do nosso bom Deus. Isso é, do Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo. Sabendo do que precisamos, eles nos enviam a sua graça, que é o favor imerecido, isso é, eu não mereço nada de bom da parte de Deus, mas Ele me dá, por sua graça, por seu amor, por sua bondade, porque essa é a característica dEle. O nosso Deus é um Deus generoso, é um Deus gracioso. O que eu merecia era estar afastado dEle, era o inferno, mas Ele deseja sobre mim e dá para mim e para você a sua graça. Mas Ele também envia a sua paz. A paz que o Senhor Deus deu para aqueles primeiros cristãos foi aquela paz sólida, firme, que os levaram a enfrentar as dificuldades, os levaram a enfrentar as feras naquelas arenas tão maldosas. Quantos cristãos não deram suas vidas ali em favor do nome do Senhor Jesus? Por isso o Evangelho chegou até nós. Mas esses cristãos enfrentavam as fogueiras, as feras, com aquela paz que somente Deus pode nos dar. Essa é a paz que o Senhor nos dá, é a paz que excede a todo entendimento. E essa paz também, hoje, nos faz ter confiança e nos faz caminhar com segurança. Ah, querido amigo, nesse mundo conturbado que vivemos, nesse mundo violento que vivemos, nesse mundo que persegue-nos através de outros métodos, certamente precisamos estar alicerçados na paz que só o Senhor pode nos dar. O Senhor Jesus Cristo disse que Ele deixaria para nós a sua paz, uma paz diferente da do mundo. A paz que o mundo nos oferece é uma paz passageira, uma paz superficial. A paz que o Senhor nos dá e nos concede é uma paz duradoura, uma paz que nos leva com segurança à eternidade. Por isso, então, merece todo o louvor, toda a gratidão, toda a nossa adoração, esse Deus Trino que nos dedica a sua graça e paz. Agora, diante de um quadro como esse, só podemos agradecer e render toda a glória, toda a honra, todo o louvor a esse Deus Trino que tem planejado a nossa salvação desde antes da fundação do mundo. E o livro de Apocalipse, então, nos mostra como tudo isso um dia se concluirá, se concretizará, esse grande plano de salvação que Deus providenciou para nós, para nos ter junto dele para todo sempre. E uma vez que a salvação divina que nos alcançou, que alcançou a você que está me ouvindo e alcançou a mim, uma vez que essa salvação divina nos alcançou por intermédio do Senhor Jesus Cristo, e pelo fato do livro de Apocalipse nos mostrar que Ele com certeza voltará, que Ele voltará para buscar a sua igreja, que Ele voltará para exercer a sua justiça contra aqueles que o rejeitaram na sua primeira vinda, certamente, esse Senhor Jesus merece a nossa adoração, merece a nossa reverência, merece o nosso louvor. Por isso, o título para esses versos tem as seguintes palavras: louvor ao soberano Senhor. Louvor ao soberano Senhor. Esse Senhor Jesus Cristo é aquele que foi, então, identificado como soberano sobre os reis da terra. Esse título, louvor ao soberano Senhor, está, então, com base nos versículos 5 e 6 de Apocalipse, querido amigo. Apocalipse capítulo 1 é esse panorama introdutório, esse panorama que nos mostra quem é Jesus. E eu faço uma pergunta: você de fato conhece a Jesus? Você o conhece verdadeiramente? Você sabe o que ele fez? Você sabe quais são as consequências do que ele fez para você e para mim? Você sabe os resultados que ele espera daquilo que ele fez para a sua igreja? Diante de tudo que o Senhor tem feito por nós, qual deve ser a nossa atitude? Querido amigo, a história de Jesus é uma história muito bonita, uma história de amor, uma história de sacrifício. A história de Jesus é a história de um homem que, durante os poucos anos que viveu aqui, procurou ajudar as pessoas e conduzi-las pelo único caminho que levava a Deus. Na verdade, o próprio caminho era e é Ele. Essa é a história de um homem que, na verdade, não era um homem comum, era e é o Deus-homem que nos mostrou a única maneira pela qual podíamos chegar novamente a ter comunhão com Deus. Essa é uma história bonita, uma história que nos mostra que Ele veio por amor, veio para dar a sua vida espontaneamente para nós. Procurando, então, entender essas perguntas e essas afirmações, será que realmente conhecemos a Jesus? Será que realmente sabemos a respeito do que Ele fez e continua fazendo? E o que Ele fará por nós? Uma outra pergunta que devemos fazer é: o que tudo isso tem a ver comigo? Será que as atitudes de um homem que viveu há mais de 2000 anos podem fazer alguma diferença hoje, na minha vida, aí, aonde você está me ouvindo? Será que pode fazer diferença? Ah, querido amigo, com certeza, sim, se nós permitirmos que Ele ministre ao nosso coração, que Ele fale ao nosso coração. O texto de Apocalipse, versículos 5 e 6, que estamos estudando hoje, apresenta as respostas para essas perguntas. Sabe por quê? Porque a partir desse texto nós podemos fazer a seguinte afirmação: somente os que foram salvos por Jesus, o soberano Senhor, podem expressar-lhe o verdadeiro louvor. A diferença que vai fazer para a sua vida, a pessoa e as ações do Senhor Jesus, a diferença é que você vai louvá-lo. E quando nós louvamos a Deus, as nossas circunstâncias são afetadas. As nossas circunstâncias são encaradas de uma outra maneira. Querido amigo, talvez você esteja doente, talvez você esteja desempregado, talvez você esteja com dificuldades financeiras, talvez você esteja com problemas de relacionamento dentro da sua família. Essas circunstâncias podem até não mudar, mas certamente, se você louvar o nosso Senhor Jesus Cristo, o soberano Senhor, com certeza você vai encarar essas circunstâncias de uma outra maneira. Você vai estar renovado diante do Senhor, porque o louvor do Senhor realmente honra a Ele, mas abençoa a quem louva. Por isso, novamente, eu repito para você o princípio que extraímos desses versos, Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. É exatamente essa frase: somente os que foram salvos por Jesus Cristo, o soberano Senhor, podem expressar-lhe o verdadeiro louvor. E nesses versos, nesses dois versos, na verdade, a segunda parte do versículo 5 e o versículo 6, nos mostram três afirmações sobre o verdadeiro louvor a ser dado a Jesus, o soberano Senhor. Nós temos aqui, então, três afirmações sobre o verdadeiro louvor a ser dado a Jesus, o verdadeiro Senhor, o soberano Senhor. O texto que temos em nossas mãos, o texto que você tem aí na sua Bíblia, é a segunda parte do versículo 5 e o versículo 6. E eu leio para você, para que possamos, então, perceber essas três afirmações que o texto nos dá. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eu repito, esse é um texto em que nós podemos louvar e bendizer o nosso querido Senhor Jesus Cristo. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Querido amigo, a primeira afirmação, então, sobre o verdadeiro louvor que devemos expressar ao soberano Senhor, ao Senhor Jesus, refere-se ao que Ele fez e faz por nós. E sobre isso, precisamos fazer três observações. A primeira observação é que o texto diz que Ele nos ama. Isso é, não é uma verdade apenas do passado, querido amigo. Não é apenas um amor que foi demonstrado na cruz do Calvário. O Senhor Jesus continua nos amando ainda hoje. Romanos 8, 35 e 37 nos mostra exatamente isso. Jesus domina os reis, mas Ele ama os seus servos fiéis. O amor divino é um tema constante nos escritos do apóstolo João. João 3,16, 1 João 4,7 a 21 e tantos outros textos. Próprio 1 João 3,16 também nos diz a maneira prática pela qual devemos amar. Esse fato em si mostra o poder do Evangelho de efetuar uma transformação total no coração de um homem. É, o fato de João nos ensinar, nos incentivar a amar, mostra que ele também foi afetado por esse grande e precioso amor. Esse homem era filho do Trovão, um apelido que o Senhor Jesus tinha dado a ele e a Tiago, seu irmão. Era um homem violento, mas ele se tornou o quê? O apóstolo do amor. O Evangelho de João interpreta o amor de Jesus aos seus discípulos a partir daquela quinta-feira. Em João 13,1, nós lemos, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Querido amigo, Deus nos ama, Jesus nos ama, o Espírito Santo nos ama. Por isso, todo louvor a Ele, a Jesus, que ainda nos ama. Mas Ele também derramou o Seu sangue por nós. Esse sangue precioso nos libertou dos nossos pecados. Jesus morreu na cruz para nos salvar, se apresentando como o único sacrifício eficaz para purificar os pecadores. E Ele nos libertou. Nas palavras do próprio Senhor Jesus, conheceríamos a verdade e a verdade nos libertará. Essa verdade já libertou a mim e certamente já libertou a você, porque você conhece essa verdade e essa verdade é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse o Senhor Jesus. Na remissão dos pecados achamos a única e verdadeira libertação. O Senhor Jesus nos libertou, nos dando uma vida completamente liberta da lei, do pecado, da morte, liberta do poder do pecado, liberta de Satanás. Use essa liberdade para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. A segunda afirmação sobre o verdadeiro louvor que devemos oferecer ao soberano Senhor, ao Senhor Jesus, refere-se ao seu plano para nós. E aqui nós temos três verdades preciosas. Sabe o que o Senhor Jesus tem planejado para você? Ele te constituiu reino. Ele nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Querido amigo, os impérios humanos reduziam os homens livres à escravidão, como servos de senhores tiranos. Jesus faz exatamente o contrário. Ele liberta escravos e nos constitui reino, reino de sacerdotes para servirmos a Deus. Ele te constituiu um sacerdote, um intermediário que pode levar pessoas até a presença de Deus. E ele nos faz servir, então, ao seu Deus e Pai. Eu sou um sacerdote de Deus. Você é um sacerdote de Deus, um sacerdócio real, conforme diz 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. E em terceiro lugar, a última afirmação sobre o verdadeiro louvor que devemos dar ao soberano Senhor. Refere-se ao conteúdo do nosso louvor. O que deveremos e o que devemos fazer? Devemos louvá-lo. Mas três considerações. Ele merece toda a glória. Isso é, Jesus é tudo. E por isso, ele merece ser glorificado, digno de glória para todo sempre, na minha vida, na sua vida. Ele merece também o domínio. Isso é, ele precisa ter liberdade para dominar, para dirigir a minha e a sua vida. E ele merece esse domínio porque o nosso louvor a Ele deve ser dado por toda a eternidade. Isso significa que, uma vez que eu me rendi ao Senhor Jesus como meu soberano Senhor, Salvador e Senhor, todo domínio deve ser dado a Ele. E esse domínio vai me levar até a eternidade. Querido amigo, o nosso louvor a Ele deve expressar a nossa condição de submissos a Ele, para que Ele tenha toda a glória que é devida ao Seu nome. O que o Senhor Jesus fez por nós, nos deu essa nova posição. E o que o Senhor Jesus faz por nós é que Ele nos ama completa e continuamente. Que o Senhor lhe encha o coração de grande esperança, de motivação, e que você possa louvar sempre o nome do nosso Senhor. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Graças a Deus.